Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Terça-feira, hein, Maurício? Terça-feira é dia de falar de política.
Sempre um assunto importante pra gente debater, né, Tayana? Política faz parte das nossas vidas, né? Muita gente torce o nariz, política, né? E é por conta desse afastamento, desse distanciamento que a gente acabou ao longo dos anos se complicando, né? Fazendo escolhas não muito adequadas, né? É sempre importante discutir política pra gente clarear a nossa mente e fazer escolhas corretas, né?
E para ajudar aqui os nossos jabuticabers a se manterem informados, atualizados, o papo hoje é sobre os atritos entre os poderes judiciário e legislativo. Ou seja, se você não gosta de política, mas você gosta de uma treta, ouça o episódio de hoje.
Né? Verdade. Treta é o que a gente tem encontrado nos últimos tempos, né? Por que essa batalha entre Congresso e STF, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte, Judiciário, tem se normalizado, né? Fica cada vez mais normal, mais frequente. Será que com o novo presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, à frente da Suprema Corte, será que ele pode amenizar esse clima de tensão, Tayana?
Vamos descaroçar tudo isso hoje no episódio de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Como falamos, né, os atritos entre os poderes judiciário e legislativo ocorrem há anos, mas nos últimos tempos, alguns temas em especial têm causado choques mais fortes entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e os congressistas, como, por exemplo, recentemente a votação do marco temporal, a descriminalização do aborto e a questão do casamento homoafetivo.
Pois é, Tayana, o grande escopo do trabalho do Supremo tem gerado repercussões por parte da opinião pública, né? A gente lembra que agora, no final de setembro, foi protocolada na Câmara dos Deputados a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que altera o artigo 49 da Constituição de modo a permitir ao Congresso reverter decisões do STF que extrapolem os limites constitucionais, ou seja, um poder meio que invadindo aí as atribuições do outro poder. Ela foi apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, proposta que recebeu um expressivo apoio, assinatura de 175 deputados.
Aí vem à tona, né? O executivo pode atuar como um mediador desse atrito, porque nós estamos falando aqui de dois poderes, mas temos três, né? No terceiro poder, pode mediar esse conflito? A mudança no funcionamento do STF é algo possível?
Pois é, já é o que a gente vai saber, vai tentar entender no episódio de hoje. A gente vai fazer esse debate, promover aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos então ouvir o nosso primeiro convidado?
Politicando por aí.
Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio, seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
Tudo bem, Tayana. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Professor, vamos começar falando sobre o cenário atual, né? Diante de tudo que vem acontecendo, que a gente vem acompanhando a repercussão na mídia, a gente pode dizer que há uma crise política entre o Congresso e o STF?
Ainda não, né? Eu acho que existe uma tensão. De fato, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, né? Porque a gente sabe que, no caso do Congresso Nacional, a regra é que o presidente do Senado normalmente deve responder também pelo Congresso. Tem reagido, vamos dizer assim, a algumas iniciativas que têm acontecido no STF, que, no entender dele, vamos dizer assim, configura mais do que uma decisão sobre A, B ou C, mas muitas vezes entrando na seara do próprio poder legislativo, ou seja, o STF estaria legislando. E aí, claro, se começa a tomar algumas medidas, ou seja, algumas iniciativas no Senado Federal para tentar, vamos dizer assim, limitar o poder do juiz do STF, tentar até mesmo, no que diz respeito à questão do marco temporal, novamente criar novamente um marco temporal reagindo à decisão contrárias do Supremo. Enfim, eu acho que o que temos hoje é uma tensão. Me parece que tanto o cenário não é assim tão grave, porque eu estou dizendo, acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, o novo presidente do STF, e o próprio Rodrigo Pacheco têm perfis, vamos dizer assim, de evitar, vamos dizer assim, que as coisas possam se agravar, chegar a um ponto de uma crise institucional. Então, me parece que há chance, sim, de uma conversa. E talvez estabelecer aí, vamos dizer assim, um acordo para que não haja, no entender do Congresso, uma sistemática ação do Supremo de tentar legislar aquelas matérias que o Congresso ainda não legislou, ou legislou e ele derruba, né?
Professor, na sua avaliação, enfim, eu não sei se o senhor pensa dessa forma, esse nível de tensão ao qual nós chegamos nessa relação envolvendo as esferas maiores do Judiciário, né, a Suprema Corte e também o Congresso, tem alguma relação com esse nível de tensão que a gente viu ao longo dos últimos anos, com o ex-presidente da República e sua base de seguidores contestando a atuação do Supremo Tribunal Federal e particularmente aí de alguns magistrados, alguns ministros, né, como por exemplo Alexandre de Moraes e uma série de outros ministros, né? O senhor acredita que isso possa ter relação com o clamor popular ou de parte da população brasileira, de simpatizantes do ex-presidente da República, tem a ver com essa, enfim, uma satisfação do parlamento, né, de alguns deputados, de alguns senadores, como uma satisfação para essa fatia do eleitorado para tentar limitar o poder e a atuação do Supremo Tribunal Federal, particularmente?
Antes de a sua questão, vamos fazer aqui alguns comentários, vamos dizer assim, para preparar essa resposta. Veja, quando a gente pega o cenário pós-Constituição de 88, a gente está verificando, nesses 35 anos, agora completados semana passada, da Constituição Federal de 1988, que o Supremo Tribunal Federal tem, vamos dizer assim, tido um protagonismo muito maior do que em gerações anteriores. Quer dizer, gradativamente, o Supremo Tribunal Federal foi assumindo um papel, ao invés de ficar com um poder mais passivo, olhando ou deixando o protagonismo para o poder executivo, que sempre foi muito forte no Brasil, ou para o Congresso Nacional, o Supremo não, passou a ter uma postura realmente, em alguns casos até, de tomar decisões, como, por exemplo, a questão de casamento homoafetivo, de normalmente das pessoas com casamento homoafetivo pudessem também fazer adoção. Isso é uma decisão que partiu do Supremo. Outras também, mas só estou citando essa para dizer que o Supremo, portanto, começa a ter um protagonismo muito maior e que é bem antes, ou seja, no caso de alguns intelectuais, como o professor Luiz Werneck Viana, da PUC-Rio, chama a atenção de um processo de judicialização da política, quer dizer, que o Supremo passa a ser uma instância, muitas vezes, de decisões de natureza política, legislativa, acho também com relação a decisões do Poder Executivo. Então, isso é uma coisa que é anterior. Eu concordo com você que nesse quadriênio, né, onde houve o governo Jair Bolsonaro, é claro que, sabendo que o próprio, a maneira como Bolsonaro se relacionava com o Congresso Nacional, a partir principalmente quando houve um acordo com o chamado Centrão, forças políticas que estavam, vamos dizer assim, alinhadas ao Bolsonaro, mas claro, dentro dessa contrapartida, emendas parlamentares, cargos públicos, e muito liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, nesse período onde, vamos dizer assim, o Congresso Nacional tinha uma relação, que passou a ser uma relação de muita cordialidade com relação ao Bolsonaro, o Supremo é que vai, principalmente o ministro Alexandre Moraes, vai, vamos dizer assim, ter uma ação muito decisiva com relação a enfrentar os atos antidemocráticos, mais recentemente essas investigações sobre essas manifestações novamente antidemocráticas, tentativa inclusive para alguns de golpe, agora de 8 de janeiro, enfim, o Supremo novamente ganha um protagonismo maior para, vamos dizer assim, tentar frear o próprio presidente Bolsonaro, procurar inclusive estabelecer aí essa questão da urna eletrônica, ou seja, de tentar garantir que o pleito do ano passado fosse feito dentro, né, de uma lisura, dentro daquilo que se imagina que o Tribunal Superior Eleitoral, que na época presidido pelo Alexandre Moraes, teria que garantir. Então, vamos dizer assim, o Supremo já desde antes de Bolsonaro já vinha assumindo um protagonismo maior. Havia já alguns momentos de tensão com o Congresso Nacional e até mesmo com o Poder Executivo. Haja vista que muitas das ações, ou seja, o Supremo diz que só age quando é provocado. Muito bem, muitas dessas, vamos dizer, provocações que eram feitas feitas, às vezes era também para questionar atos do Poder Executivo. E o Supremo terminava também tomando decisões contrárias a decisões que eram aquelas do Poder Executivo. Então, eu acho que há uma trajetória do Supremo Federal, nos últimos 35 anos, de um maior protagonismo, de ocupar, vamos dizer, a cena política. Em alguns momentos, os ministros se dirigem à mídia, começam a ocupar espaços que longe do que acontecia outrora. É diferente também do que acontece em outras cortes, como, por exemplo, a Suprema Corte norte-americana, que é discreta. O jogo político é entre o Congresso e o Poder Executivo, o Governo Federal. Enfim, então os ministros, claro, alguns mais, outros menos, passaram a ter uma atuação muito grande no mundo político e, como eu disse, na cena pública, no sentido de manifestações dos mais diversos assuntos. Então, há, vamos dizer assim, uma questão aí, qual é o limite dessa ação do Supremo, seja no espaço público, seja nas relações com o Congresso Nacional e com o próprio Poder Executivo. Como sabemos, claro, que o Supremo Federal é o guardião da Constituição, é, de fato, vamos dizer assim, o local onde algum dissenso que possa existir entre a oposição e a situação no Congresso, lá ele possa resolver algum conflito federativo, alguma ação que se coloque da sociedade contra o governo federal, a questão também dos próprios atos de corrupção que possam envolver o presidente, ministro de Estado, parlamentares do Congresso Nacional, isso é o da alçada do Supremo. Mas eu entendo que há aí uma questão que precisa ser discutida, que é os limites. Acho que muitas vezes o Congresso reclama com razão quando passa a haver uma agenda dentro do próprio Supremo que, vamos dizer assim, é praticamente estar legislando assuntos que certamente deveriam ser discutidos no âmbito do Congresso Nacional.
Então, professor, o tratamento que o Congresso tem dispensado ao STF, especialmente aí depois dos últimos anos de protagonismo do Judiciário aí na cena política nacional, né? O último quadriênio, como o senhor destacou, governo Jair Bolsonaro, e a gente volta um pouco mais atrás, a crise do Mensalão, quando o Supremo começou a aparecer e os nomes dos ministros começaram a ser aí gravados aí pela população que nunca, enfim, se interessou por política ou por integrantes da Suprema Corte, né? Isso pode ser encarado aí, na avaliação do senhor, como uma espécie de revanche do Congresso, já que STF também, de alguma medida, aí, o STJ tem deliberado sobre assuntos aí da alçada do parlamento?
É, vamos lá. Eu acho que você colocou bem que, vamos dizer assim, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, que integram o que muita gente chama de bolsonarismo, passou a pressionar o Senado Federal, inclusive para a ação de impeachment contra o ministro do Supremo Federal. Então existe, claro, um antagonismo muito grande por conta dos fatos recentes envolvendo novamente o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, de investigações, de julgamentos que têm ocorrido no Supremo Federal contra essas forças políticas e sociais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então há, sim, uma pressão dessas forças políticas e sociais para que o Senado passasse, inclusive, a uma ação de revanche, a uma ação que, enfim, fosse punir, inclusive, ministros que, no entender de alguns, estariam ultrapassando um certo limite. Isso não aconteceu. Eu acho que até agora, como eu disse, as críticas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem feito, não estão apontando nessa direção. O que há, normalmente, é algumas iniciativas, como eu disse, me parece, para tentar delimitar a ação que o Supremo Federal pode ter, inclusive em matéria legislativa, porque essa é uma prerrogativa constitucional do Congresso. Não há dúvida quanto a isso. O Supremo deve, sim, procurar agir para resguardar, né, garantir a Constituição, mas não pode legislar. Então, isso é uma atribuição do Congresso. Então, vamos dizer assim, essas pressões que vêm do bolsonarismo de um forte antagonismo em relação ao Supremo, eu não entendo que o Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, esteja comprando isso. O próprio Rodrigo Pacheco não foi aliado do Bolsonaro na eleição do ano passado. Então, me parece claro que o país passa por transformações sociais nos últimos anos, as chamadas lutas identitárias. Existe uma pauta que certamente muitas vezes o Congresso Nacional silencia, não se manifesta, e aí muitos grupos terminam provocando o Supremo na esperança de que aqueles assuntos completamente esquecidos na pauta do Congresso possam ali ser discutidos. Como eu disse, esse movimento, muitas vezes, até porque também certas propostas, certas questões, às vezes não encontram dentro do Congresso Nacional um apoio para que se possa garantir a votação e o sucesso dela, terminam indo ao encontro do Supremo Federal. Só que aí é que eu acho que é preciso haver uma conversa. Acho que, como eu disse anteriormente, acho que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso já procurou se antecipar e acho que ele tem condições de, inclusive, agora mesmo, a questão do aborto, ele não vai acelerar essa pauta. Acho até por isso, para não evitar que essa discussão de estar invadindo o campo constitucional do Congresso pudesse voltar à tona, no momento, inclusive, que o Senado está tomando medidas para, enfim, limitar decisões monocráticas, estabelecer novamente, talvez, um mandato, quer dizer, reduzindo o tempo de permanência dos ministros. Enfim, há uma série de movimentações hoje que tentam, como eu disse, responder a essa ação legislativa que, no entender do Senado Federal, está acontecendo. Agora, eu acho que há espaço, sim, de uma conversa. Nesse período agora, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro claramente tinha, e os seus manifestantes, às vezes, ultrapassar aquela linha, né? Ou seja, de romper os marcos da democracia, inclusive estimulando seguidores a fazer manifestação à frente do Supremo, manifestações contra os ministros em locais públicos. Então, esse ambiente me parece que tende a distensionar, na medida, inclusive, que esses julgamentos agora sobre o 8 de janeiro estão acontecendo. Quer dizer, eu acho que vai refluir. Refluindo, imagino que, como eu disse, o Supremo não precisa mais estar tendo esse protagonismo tão grande que ele teve, principalmente o ano passado e agora, nesse primeiro semestre de 2023.
Agora, o senhor acha que é possível ocorrer essa mudança de funcionamento do STF, essa mudança que é defendida por alguns parlamentares?
Não sei, eu tenho impressão que, veja, o Senado Federal, toda matéria que lá surge, ou proposta que vem a acontecer, tem que ser aprovada pela Câmara. A questão é muito mais complexa, quer dizer, uma emenda constitucional para estabelecer agora mandato para o ministro Supremo, ou outras matérias procuram, portanto, vamos dizer, redefinir os limites do Supremo Federal, muitas vezes isso passa por emenda constitucional, o que não é uma coisa tão simples assim de tramitar dentro do Congresso. Eu acho, tendo a interpretar as ações que têm surgido no Senado Federal, como uma espécie de senha para dizer assim, olha, a gente não aceita que vocês continuem com esse protagonismo. A gente não aceita que vocês passem a, enfim, fazer discussões aí que na prática é uma produção legislativa que está sendo feita no interior do Supremo Federal. Não faz sentido esses 11 ministros estarem substituindo os 513 deputados e 81 senadores. Eu acho que é um recado nesse sentido. E acho que o ministro Roberto Barroso entendeu o recado. Eu acho que ele já, na medida que ele diz, olha, não é hora de fazer nenhuma mexida substantiva, né, com relação à ação do Supremo no sentido de mandato, ou mesmo de limitar decisões dos juízes. Por quê? Porque ele sabe que ainda estamos, vamos dizer, num ambiente onde o enfraquecimento do próprio Supremo poderia resultar num estímulo às forças antidemocráticas. Acho que esse foi o recado que ele deu, mas, como eu disse, imagino que deve haver brevemente, ou já está havendo, conversas entre o Senado, entre o Supremo, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o novo presidente do Supremo, para que acertem aí isso. Como eu disse, não dá para também o Congresso Nacional ficar assistindo o Supremo Federal ficar tomando, estabelecendo uma agenda onde ele vai, como eu disse, anulando decisões do Congresso ou estabelecendo decisões que o Congresso não decidiu ou não tem intenção de decidir nesse momento. Esse tipo de, vamos dizer assim, produção legislativa, esse ativismo do ponto de vista legislativo, do Supremo, me parece que agora o Congresso vai dizer, não dá, a partir de agora a gente vai estabelecer um limite para isso. Aí isso não significa necessariamente uma crise, mas eu acho que vai haver sim uma negociação.
E esse próprio discurso do ministro Luiz Roberto Barroso dizendo que para ele não há crise, que ele não enxerga uma crise, é justamente para amenizar essa postura da mídia de inflar esse discurso?
Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que ele está correto. Até agora, como eu disse, não existe uma crise, tá certo? Claro que essa questão do marco temporal, que o Congresso parece que quer novamente restabelecer o marco temporal, e aí é claro que já aí existiria um ponto onde há um conflito mesmo, ou seja, o Supremo agora acabou de derrubar o marco temporal, que anteriormente tinha sido aprovado, e o Congresso quer voltar com o marco temporal, aí você tem um ponto de conflito muito específico. Mas eu acho que neste momento, até porque, como eu disse, o temperamento, o perfil do ministro Luiz Roberto Barroso é, por exemplo, diferente do Alexandre Moraes e também diferente de Gilmar Mendes. Eu acho que é um perfil mais moderado, de mais conversa, de mais negociação, assim também como o perfil do Rodrigo Pacheco, que aquela escola de Minas Gerais, que também está sempre disposta a conversar, a negociar. Enfim, é claro que, vamos dizer assim, eu acho que o Supremo Federal assumiu um papel na cena pública nos últimos 35 anos, dificilmente vai ter um recuo muito grande. Haja vista porque essas pessoas todas que têm tido sempre manifestações frequentes na mídia e discutindo temas nacionais, que muitas vezes não são exatamente da alçada suprema, elas continuam lá. Mas, como eu disse, entendo que o próprio Supremo Federal vai também compreender que, vamos dizer assim, um ativismo muito grande pode, inclusive, ser ruim para a própria imagem do Supremo. E eu não estou dizendo aí com relação aos bolsonaristas ou essas forças políticas sociais que, vamos dizer, já elegeram o Supremo como inimigo. Mas eu estou dizendo que o Rodrigo Pacheco não é um bolsonarista. E, portanto, se ele está reagindo e outros senadores, entendendo, inclusive, que o Senado é composto por pessoas com muito mais cabelo branco, muito mais estrada na política, também não é uma casa que toma medidas radicais e coisa do tipo. Então, eu acho que a iniciativa do Senado é muito mais para provocar uma negociação e que existe espaço para isso. Agora, é claro, vamos aguardar os acontecimentos, porque, vamos dizer, com relação à questão do marco temporal, se o Congresso, vamos dizer, tomar a iniciativa de novamente fazer essa discussão e aprovar, aí você tem realmente um fato concreto de uma tensão entre os dois poderes, aí não sei exatamente como é que isso vai se desenrolar. Claro que o Supremo Federal sempre tem a última palavra em termos da questão da Constituição, da interpretação do texto constitucional. Isso não vai mudar. Mas, vamos dizer assim, se há uma tensão, eu prefiro falar dessa forma do que crise, essa tensão exige que os atores, os ministros do Supremo, os senadores e as lideranças do Congresso Nacional procurem distensionar. Mas para isso vão ter que negociar. Eu não estou entendendo isso como uma situação que se resolve rapidamente, porque, vamos dizer assim, é aquela velha história. O Supremo assumiu muito protagonismo. E principalmente do ano passado até agora, no primeiro semestre. Agora, eu acho que o Senado está dizendo, olha, isso não dá mais.
Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço com o professor Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio, a respeito dessa queda de braço que vem ocorrendo entre Congresso e STF. Professor Ricardo Ismael, nesse cenário, nesse contexto que a gente tem observado, como a gente pode incluir o poder executivo, né? A gente tem três poderes aqui no Brasil instituídos, temos poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nesse desconforto, né? O senhor sublinha aqui, a gente não pode chamar nesse momento de crise, mas uma tensão ou um desconforto. De que forma o executivo pode atuar nesse cenário? Pode atuar também como uma espécie de moderador, de mediador, para absorver alguns desses choques que têm ocorrido nesses últimos tempos?
A pergunta sua é ótima. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, apenas para contextualizar, não vou, evidentemente, evitar aqui qualquer tipo de tom professoral. Mas lembrar que o Estado moderno é composto de três poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, isso desde lá de Montesquieu, século XVIII. E os norte-americanos, o federalismo norte-americano, que inspirou o nosso federalismo também, ensina de que existe um controle mútuo entre esses poderes, que é certo? Ou seja, claro que em determinada circunstância ou outra, algum dos poderes pode ganhar mais protagonismo ou ter mais força, mas o ideal é que exista aí um equilíbrio entre os poderes até para que eles possam, de fato, controlar uns aos outros. No período recente, quem controlou o poder executivo, ali sobre a gestão Bolsonaro, foi o poder judiciário, quem fez esse controle. O Congresso não se dispôs a fazê-lo, até porque no final nos dois últimos anos do governo Bolsonaro, era aliado de Bolsonaro. Acho também que o Congresso Nacional tende a fazer agora um controle do poder judiciário. Como eu disse, o poder judiciário não pode agora passar a assumir, enfim, um poder legislativo, uma função legislativa de estar pautando discussões dentro do plenário do Supremo, 11 ministros decidindo matérias que seriam legislativas. Isso também não pode. E aí vem o poder legislativo que vai estabelecer esse controle. Então, o controle entre os poderes, isso faz parte da própria, vamos dizer assim, regra constitucional da maneira como a República se constituiu e o próprio federalismo brasileiro. Bom, aí vem a sua pergunta. Historicamente, no Brasil, o poder executivo sempre foi o mais forte dos três poderes, tá certo? Um país que vem lá desde o Império, um Estado unitário, mesmo depois que virou Estado Federal, o poder executivo reúne uma quantidade tão grande de recursos, tem realmente muitos poderes, né, em termos de estabelecer a agenda do país. Então, o poder executivo sempre teve aí uma força maior em relação aos outros três. Quando acontece a ditadura, então, aí... Quer dizer, seja o Estado Novo, regime militar, aí é que o poder executivo ganha mais força ainda. O Congresso Nacional, ele tinha ali no início dos anos 90 até os anos 2000, ele, quando se estava ali muito em voga o tal do presidencialismo de coalizão, o Congresso estava numa posição muito subordinada ao poder executivo. De uma certa maneira, o que o Congresso ia discutir durante a semana era decidido lá no Palácio do Planalto na segunda-feira. Esse tempo acabou. Acabou a partir ali do próprio impeachment da Dilma, depois o governo Temer e o governo Bolsonaro, e agora também no governo Lula. Ou seja, o Congresso não aceita mais receber ordens do Poder Executivo. Ele quer negociar a agenda, inclusive fazer aí negociações que envolvam a participação no governo, a liberação de emendas, etc. Então, vamos dizer assim, há um certo... Hoje não se pode mais dizer que o Poder Executivo fala sozinho e que, portanto, ele é que está mandando no Congresso e decidindo, de alguma maneira, ali nos bastidores, quais são as decisões do Supremo. Acho que existe aí um ganho nesse sentido. Os três poderes têm força hoje, podem se controlar, mas o sistema de controles mútuos exige uma negociação permanente, né? Aí na sua pergunta, eu acho que, às vezes, pode haver um equívoco do Poder Executivo, governo Lula, imaginar algum tipo de, sei lá, de aliança com o Supremo. Isso seria um erro, porque, como eu disse, a Constituição prevê que o Congresso Nacional é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo hoje, principalmente por conta do Centrão, tem força. Eles têm e podem, normalmente, criar dificuldades aí crescentes para o governo Lula. Controla o orçamento, controla medidas que precisam ser aprovadas, medidas provisórias, determinadas iniciativas do governo obrigatoriamente têm que passar pelo Congresso. Enfim, não é bom caminho se o governo Lula possa pensar uma aliança com o Supremo para deixar, vamos dizer, de lado o Congresso. Não acho que isso seja possível. Então, na verdade, o que a gente vai se acostumar, aí sim eu acho que é uma novidade interessante ser aqui destacada, é que é um cenário de maior equilíbrio entre os poderes. Diferentemente da época, por exemplo, quando o Lula foi eleito lá em 2002, ele governa a partir de 2003, ele contou com uma aprovação quase que incondicional das matérias dele lá no Congresso Nacional, porque ali estava o auge do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, ele tinha uma coalizão tão grande e extremamente fiel às orientações do Planalto. Hoje não tem mais, tem que negociar. O Supremo também já não, desde o Mensalão, como você citou, e acontecimentos recentes também, que não está disposto a colocar debaixo do tapete algum problema de improbidade administrativa que tenha acontecido no Poder Executivo. Não vai assumir esse papel, né? Então, no fundo, eu acho que é um cenário de três poderes que têm peso hoje na República: o Congresso fortalecido pelo Centrão, o Supremo fortalecido pela própria trajetória pós-Constituição de 88, de lá para cá se fortaleceu muito, e o Poder Executivo sempre teve forças. E mais ainda quando o presidente começa a ter mais popularidade, quando começa a ter uma avaliação melhor do seu governo, como acontece já com o governo Lula. Então, enfim, eu acho que o que a gente vai observar é muitas vezes ali o Congresso tentando controlar o Judiciário para que ele não tenha um Legislativo esvaziando o Congresso. O próprio Executivo também vai tentar impedir que fique na mão, por exemplo, do Congresso, que passe a ter que, enfim, ficar com medo do Centrão, coisa do tipo. E, claro, a relação atual do Supremo com o Poder Executivo está até, vamos dizer assim, amistosa hoje, etc. Mas isso não significa que algum desmando, algum problema que possa acontecer no Poder Executivo, que o Supremo vai ficar calado.
Agora, professor, para finalizar, não é nenhuma novidade a gente falar sobre embate envolvendo o Congresso e a STF. Em outras oportunidades, outros episódios, esse embate já foi levantado. Como o senhor falou, a gente pode concluir, então, que esse terceiro mandato do Lula mostra uma nova relação entre o Legislativo e o Judiciário, né?
O Lula encontra um Congresso Nacional agora, vamos dizer assim, com muito mais autonomia, muito mais independência do que os seus dois mandatos anteriores, tá certo? Ou seja, ele agora tem que negociar muito mais, acabou de fazer uma reforma ministerial para dar mais espaço a essas forças do Centrão, tem liberado emendas parlamentares nas votações mais importantes, enfim, ele tem uma dificuldade muito maior na relação com o Congresso. Por outro lado, o Supremo Federal, que tem protagonismos que a gente tem que destacar aqui como meritórios, quer dizer, muitas iniciativas que o Supremo fez recentemente, inclusive via o Tribunal Superior Eleitoral, foram na defesa da democracia, foram na defesa do Estado Democrático de Direito. Isso aí não há críticas com relação a isso. Agora, é claro que o Supremo não pode começar a se habituar a interferir tanto na cena pública e também passa a decidir matérias que são da alçada do Congresso. Essa é que é a questão. Mas eu entendo que, vamos dizer assim, esse maior equilíbrio, se eu posso dizer assim, entre os poderes, a rigor isso é positivo, porque aí quem tiver, vamos dizer assim, cometendo algum erro, imediatamente o outro poder vai lá e vai criticar, vai poder tentar fazer algum controle externo. Então, enfim, do ponto de vista teórico, não é ruim que você tenha os três poderes aí equipotentes, né? O problema é, claro, se essa maior força do Supremo possa, eventualmente, e agora do Centrão no Congresso, possa começar a haver uma tensão crescente que não seja resolvida, que não existam os bombeiros, sempre existem bombeiros na política, para colocar água na fervura. Se deixar, é evidente que aí se pode ter uma crise institucional. Vamos torcer que isso não aconteça.
Vamos torcer para que isso não aconteça e a gente continue observando todos esses movimentos envolvendo os três poderes e principalmente o legislativo e o judiciário no sentido de aliviar essa situação tensa dos últimos dias que tem se apresentado. A gente continua acompanhando e a gente agradece a participação do professor Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio, mais uma vez participando aqui da nossa programação, participando aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Professor, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Prazer falar com você, Maurício, Tayana, prazer falar com os ouvintes do Jabuticaba Sem Caroço. Muito bom o programa, muito bom. Grande abraço, né?
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Nosso entrevistado disse que muitas vezes o Congresso reclama com razão. Então, será que isso pode ser um argumento para regulamentação dessa PEC que permite ao Congresso reverter decisões do STF? Ou será que ela pode ser considerada inconstitucional?
Bom, vamos levantar essas questões na nossa próxima conversa aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Direto do Palanque.
Álvaro de Palma Jorge, professor fundador da FGV Direito Rio, também advogado, vai conversar conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
Tudo jóia. Obrigado aí pela oportunidade de a gente ter mais uma conversa aí com um podcast que eu gosto muito.
Professor, por que esses atritos que a gente tem observado aí nesses últimos tempos, mais recentemente aí nesses últimos meses, né, envolvendo poder judiciário e legislativo, por que se tornaram tão comuns esses embates? A gente está vivendo aí mais ou menos um terceiro turno estendido em relação a esses atritos, essa tensão, esse desconforto envolvendo dois poderes, algo que vem se arrastando desde as últimas eleições, com o judiciário sendo hostilizado frequentemente, alvo de críticas tanto de políticos como da população como um todo. O que está por trás desses atritos entre judiciário e legislativo, professor?
Há vários temas que estão por trás dessa tensão entre os poderes. Existem temas que são estruturais, né, e existem temas que são circunstanciais. Do ponto de vista estrutural, é importante a gente lembrar que essa tensão entre os poderes, ela não é nem nova, não é inédita, não é ruim que exista. A separação de poderes, ela foi criada justamente para que um poder possa controlar o outro, para que um poder possa eventualmente restringir a ação de outro poder. Isso vale do lado do judiciário em relação ao Congresso e ao Executivo e vale no sentido oposto. Se você pensar como é que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil, um processo semelhante ao que existe nos Estados Unidos, você vai ver que é um processo que começa com o chefe do Executivo, passa pelo Senado Federal e só depois o nome vai para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, existe uma interação, um controle entre os poderes lá. Então, Essa tensão, esse controle, né, que existe permanentemente de um poder sobre o outro, ele é estrutural, né, da Constituição, e ele faz sentido que assim seja. É importante que você tenha a desconcentração. Se o poder estiver concentrado na mão de um ente só, você não vai ter conflito, mas você vai ter, provavelmente, abuso. Esse é o primeiro tema, que é um tema estrutural. E o segundo tema é um tema circunstancial, que é por que isso vem ocorrendo, né, com mais intensidade nos últimos tempos, porque a gente tem visto mais o Supremo, né, sendo atacado em vários cantos. Primeiro é o seguinte, se você olhar esse processo no mundo, né, isso tem sido um debate mundial, não um debate brasileiro, porque as Supremas Cortes Constitucionais nas democracias contemporâneas, elas têm um papel que a gente chama de contramajoritário. Né? A Corte, para garantir direitos fundamentais, eventualmente tem que se postar contra o desejo, contra a vontade de uma maioria eleitoral daquele momento. Então é natural que quando você contrarie, né, eventualmente a vontade de uma maioria para a defesa de direitos fundamentais, que existam reações, né, contra a Corte. Então isso acontece não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. No Brasil, particularmente, né, a gente teve o judiciário atuando muito contundentemente na defesa da democracia e das eleições, e isso gerou um foco novo, que é um foco mais voltado para a política, no sentido eleitoral mesmo. Quer dizer, foi em judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, do qual fazem parte membros do Supremo, que foi o principal agente para garantir a lisura das eleições e garantir que não havia fraude, como um dos candidatos vinha alegando. Isso fez com que, circunstancialmente, né, também o poder fosse mais, o poder judiciário fosse mais atacado. Acho que então tem esses dois elementos, um elemento estrutural e um elemento circunstancial.
Na situação atual, professor, esse julgamento do marco temporal foi um fato que alavancou, de certa forma, esse novo clima de tensão aí entre os dois poderes?
Eu acho que não apenas ele. O Supremo tem tomado decisões contramajoritárias há algum tempo. Temos que lembrar que no Brasil, se duas pessoas do mesmo sexo hoje podem viver livremente o seu amor como se o casamento fosse, isso veio da liderança de decisões do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, um regime de proteção, de reparações históricas, como regime de cotas e tal, foi sustentado por decisão, né, teve evidentemente norma legislativa, mas foi sustentada por decisão do Supremo. O Supremo começou a julgar a questão da posse de drogas, que é um tema extremamente controverso. O Supremo começou a julgar a questão do aborto. Então, a questão do marco temporal foi mais uma no meio dessas decisões que o Supremo aparece defendendo direitos fundamentais, mas que desagrada, evidentemente, uma determinada parcela e talvez até a maioria da população. Essa é uma questão que, portanto, não depende de uma decisão. Agora, há também uma discussão de bastidores que é sobre quanto que atacar o Supremo nesse momento ajuda, né, nos debates políticos de determinadas categorias. Se você está querendo angariar apoio político no Congresso, seja para a reeleição de presidência de casa e tal, e você tem uma parcela dos eleitores, né, que são senadores ou deputados, que vê no Supremo um órgão de controle que eles não estão gostando, é natural que você fazendo um aceno contra o Supremo, que as pessoas se aproximem e aumentem o apoio político. Então tem esses dois elementos aí envolvidos.
Professor, o senhor falou na primeira resposta a respeito das diferenças, né, do processo de escolha, no processo de seleção dos ministros da Suprema Corte, né, a indicação, o nome passa pelo Senado, depois pela aprovação do presidente da República, enfim, cada país tem seu caminho particular. E a gente tem observado aí nesses últimos meses de tensão, de muita contestação nos últimos meses e também a gente pode voltar um pouco mais atrás, nos últimos anos, né? A respeito da interferência do judiciário, né, em pautas que deveriam ser resolvidas pelo legislativo. O senhor falou muito bem na questão do marco temporal, da união de pessoas do mesmo sexo. E aí as pessoas que contestam o posicionamento dos ministros da Suprema Corte falam que quem são esses ministros para contestar o apoio popular, para contestar a opinião pública, pública, eles não passaram por votação, não tiveram seu nome inscrito lá na urna eletrônica. O legislativo tem mais legitimidade para votar, para decidir determinados assuntos do que o judiciário. Essa questão beira o absurdo, ela faz algum sentido, essa questão levantada em relação à escolha, aos critérios de escolha, aos critérios de seleção dos ministros, professor?
Tem uma boa pergunta e tem várias respostas ou vários ângulos que a gente deve encarar essa pergunta. O primeiro ângulo que a gente precisa entender é que na democracia contemporânea não é só o voto que importa. Esse é um tema relevante, porque nas constituições democráticas contemporâneas existe, evidentemente, parte da democracia é a representação popular pelo voto, as pessoas votam, escolhem seus representantes, etc. Mas parte delas é garantida pela Constituição, que diz que existe um limite para a ação da maioria. Toda essa lógica, né, um exemplo muito óbvio, mas é uma lógica que decorreu bastante da experiência do mundo com o nazismo, em que você tinha uma maioria tomando decisões a partir do voto e que deu o que deu. Portanto, a humanidade entendeu que não basta ter o voto, você precisa ter uma proteção extra de direitos fundamentais. Quem que vai fazer isso? É alguém eleito? É alguém que venha com voto? Não faz sentido, né? Porque aí você estaria desprotegendo justamente o conceito dos direitos fundamentais. Em todas as democracias contemporâneas, esse papel foi delegado para quem? Para um órgão não eleito que vai aplicar a lei, vai aplicar a Constituição, e não vai ser movido pela lógica e pelas paixões políticas. Portanto, esse é o papel do judiciário, e quando ele se coloca assim, ele faz exatamente o que a Constituição determinou que ele fizesse. Então, esse argumento de que o juiz não é eleito e eu tenho voto e tal, é exatamente isso. O juiz não é eleito, ele não deve atuar com a lógica eleitoral, ele não deve atuar para agradar eleitor, ele deve atuar com imparcialidade aplicando a Constituição. O grande problema, me parece, que acontece quando existe essa confusão, né, ou essa percepção de que eventualmente os juízes estão agindo politicamente, partidariamente, né? Essa é uma percepção que deslegitima e atrapalha bastante o trabalho do Supremo, e que a Corte deve estar permanentemente se perguntando se está passando essa mensagem de alguma forma. É importante que as pessoas tenham a percepção social, né, de que a decisão dos ministros do Supremo é tomada com base na Constituição e na imparcialidade da lei. Quando, eventualmente, não existe essa percepção, ele tem um problema para esse regime que a gente criou, assim, que o juiz imparcial vai decidir com base na lei.
A presença do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do STF, professor, pode representar um novo momento dessa relação entre Congresso e STF?
O ministro Roberto Barroso é um dos intelectuais na área do direito mais sofisticados que a gente tem hoje no país. Ele é um homem extremamente bem preparado e dotado de muito boas intenções e uma boa visão do direito. Ele tem um perfil diferente, por exemplo, da ministra Rosa Weber. É uma ministra que ela tem menos participação pública, né? Você não via, por exemplo, a ministra Rosa Weber fazendo maiores declarações públicas, e o ministro Luiz Roberto Barroso, por perfil e por histórico, afeta ao diálogo, né, público do Supremo, das decisões do Supremo, até porque é professor renomado e tal. Esse perfil pode acabar gerando mais interações e mais discussões públicas com os outros poderes, que podem ser de alguma forma percebidas como crises, mas, de novo, me parece que essa questão da relação, das visões diferentes entre os poderes, ela é bastante natural. A gente não deve perceber cada embate como uma crise, né? Cada embate, na verdade, é a Constituição funcionando. Quando ela diz que um poder tem que tentar frear o outro, e se o poder está tomando uma decisão? Vou pegar um exemplo aqui que vocês mencionaram, sobre a escolha de ministros do Supremo, né? Existe um formato que está previsto lá, que é um formato que é utilizado desde a primeira Constituição republicana no Brasil. Desde 88, foram várias propostas de emenda constitucional para alterar esse formato. Várias. Não foi nenhuma nem duas, tem mais de dezenas de propostas. Agora vem uma nova proposta de emenda para mudar. Então, assim, não tem nada de inédito nisso. Já foi tentado antes, já foi rejeitado antes. O que acontece agora é que, né, circunstancialmente, a coisa ganha de novo um momento. Isso é natural nas democracias, né? Às vezes o parlamento está mais voltado para uma preocupação, para um assunto, uma percepção, e vai agir nesse sentido, e a mesma coisa vai acontecer do lado do judiciário. Então não é propriamente uma crise, né, no sentido clássico de que os poderes não estão se falando, os poderes estão brigando, mas eu acho que é um desenvolvimento natural do que é a relação entre os poderes e que cada um precisa fazer para controlar o outro.
Nós estamos conversando com Álvaro Palma de Jorge, doutorando e mestre em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio, professor fundador da FGV Direito Rio, Fundação Getúlio Vargas. Professor, o senhor falou a respeito do papel de cada poder aí no cenário nacional, né? O poder judiciário e o poder legislativo meio que se revezando, freando o ímpeto, possíveis exageros de cada lado. Enfim, é um papel histórico que vem sendo exercido ao longo dos tempos, né? Temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nesses momentos, aliás, de tensão, né, que não ocorrem pela primeira vez agora, né? A gente observa que há divergências históricas ao longo do tempo, mais recentemente, desde a época do processo do Mensalão, em que o STF começou a aparecer mais para a opinião pública. Queria saber do senhor qual o papel do executivo, esse terceiro poder, na moderação de toda essa questão, de toda essa tensão. O papel do executivo é distensionar?
Olha, quando existem esses embates, né, entre os poderes, é tradição que o terceiro, que não esteja diretamente envolvido, né, procure, de alguma forma, ajudar no equacionamento do tema. Mas não existe um papel específico do executivo para distensionar ou para direcionar essa questão. De fato, existe aqui atores, né, com papéis definidos, e não é propriamente um papel do executivo estar interferindo ou manejando como vai se dar a interação entre o legislativo e o judiciário. Agora, uma questão só que eu acho importante para os ouvintes entenderem, que eu acho que vale trazer aqui, é lembrar do seguinte: existe muita discussão, como vocês bem colocaram, a respeito dos temas que o Supremo vem decidindo, como ele vem decidindo, a eventual interferência do Supremo no processo político a partir de uma decisão judicial, falando no Salão, Petrolão, etc. Repara uma coisa: os juízes do Supremo, eles não andam pelo Congresso Nacional perguntando para o Congresso ou para o Poder Executivo: ah, você tem algum problema aí que você queira que eu decida? Tem alguma questão aí que está precisando de minha ajuda? Isso não acontece assim. O judiciário, né, um poder que está sentado lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, e alguém vai bater na porta dele pedindo a intervenção dele para que ele faça alguma coisa, que ele tome alguma decisão. E uma das coisas que a gente precisa notar desde 88, que é crescente, é que um dos principais usuários do poder judiciário são os partidos políticos, todos os partidos políticos. Partidos políticos eventualmente perdem uma questão no Congresso Nacional, uma discussão, uma aprovação de lei, ou uma nomeação de um cargo, etc. e tal, e correm para o Supremo. E aí o Supremo é chamado a intervir não porque quis, mas porque os partidos levaram a questão para ser decidida no Supremo. Então, quando a gente fala que o Supremo está falando demais, o Supremo age nisso, age naquilo, tem que lembrar que quem levou o tema para ser decidido no Supremo não foram os ministros do Supremo, foram os partidos políticos que têm a capacidade de provocar o Supremo para decidir esses temas, ou, eventualmente, se a gente estiver tratando de questões criminais, o Ministério Público, né, que tem um papel de acusador e tal. Então, isso é importante para a gente entender nesse contexto. Claro que quanto mais for provocado, mais o Supremo terá que responder.
Certo, professor. Eu perguntei até para o senhor a respeito do papel do executivo nessa queda de braço entre os outros dois poderes, né? Assim, a gente sabe que não existe esse papel de moderador, de mediador, né? Não existe essa atribuição constitucional ao poder executivo, mas em situações como essa, talvez politicamente, o executivo sirva como
como ator político nesse incêndio a ser apagado, enfim, o executivo não como atribuição constitucional, mas para agir nos bastidores, enfim, frear alguns ímpetos mais exacerbados, aquele papel de conversar, de acalmar as partes?
Sim, ele pode fazer, mas uma das perguntas que vai estar sempre na cabeça de todo mundo também é com que agenda. É claro que o executivo tem seus interesses próprios nessas disputas. Então, é natural que cada ator aqui atue, né, com seu chapéu próprio, cada um pensando como é que se protege do sol de alguma forma. Não vai ser diferente o papel do executivo aqui. É claro que o poder de representação, né, de um presidente da República eleito é gigantesco, né, e há uma diferença institucional evidente quando um presidente da República ou um chefe de executivo fala A, B, C ou D. Então, de fato, ele pode interferir para tentar ajudar, mas, de novo, tanto do lado do legislativo quanto do lado do judiciário, cada um vai olhar essa participação imaginando também qual é a agenda do executivo, se é simplesmente botar panos quentes ou se existe também alguma intenção de delimitar a forma como vai se dar a relação entre os poderes.
Professor, o senhor falou sobre a questão de algumas propostas de emenda constitucional. Recentemente, a gente está vendo aí a discussão acerca da PEC que pode reverter decisões do STF. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também falasse se essa PEC pode ser considerada inconstitucional.
Existem algumas propostas de emenda, algumas PECs aí que estão encarando, vamos dizer, a estrutura atual do Supremo Tribunal Federal, né? Uma delas é essa que você acabou de mencionar, que é a PEC que procura trazer uma inédita no Brasil, na verdade. Quando a gente teve o Estado Novo, em 1937, a ditadura de Getúlio Vargas, existia uma previsão constitucional parecida do Congresso poder reverter decisões do Supremo. Na época, quem revertia no final do dia era o Getúlio, porque o Congresso estava fechado, mas só daí você já via de onde vem a origem ideológica desse tipo de proposta. Essa proposta é claramente inconstitucional. O papel de controle e defesa da Constituição é o papel estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, e uma eventual proposta nesse sentido violaria a cláusula pétrea da separação de poderes. Então, acho que essa não é uma PEC de mão de galinha, não pode ir longe. E existem outras, né, como a questão da discussão sobre mandato de ministro do Supremo, sobre a questão do pedido de vista, sobre a questão de decisões individuais, que são todas questões que merecem discussão pública. Né? Não há que se imaginar de cara que, pelo fato de estar sendo enxergado como uma reação ao Supremo, que as propostas de emenda não tenham mérito. Né? Todas elas têm pontos importantes. Eu particularmente discordo da ideia de mandato, mas eu conheço diversos e sofisticados professores de direito constitucional no país que entendem que mandato pode ser uma coisa boa para o Supremo, para evitar que o ministro fique muito tempo e tenha muita influência na sua jurisprudência, a partir, né, do fato dele só se aposentar na compulsória aos 75 anos. Então, assim, não é um tema tabu, é um tema interessante ser debatido. A gente vai ter posições que faz sentido e outras que não, mas é um tema bom de ser conversado. Não é um tema que a priori a gente deva rejeitar. E a mesma coisa a questão do papel individual dos ministros. Né? Essa é uma crítica que o Supremo vem recebendo já há muitos anos, e há uma crítica que, por exemplo, a ministra Rosa Weber buscou tratar a partir da modificação de regimento interno do Supremo, quando reduziu, né, especificou o tempo do pedido de vista. Isso é uma resposta a essa crítica de que individualmente os ministros acabavam deixando de agir como deve agir um colegiado. Então também é uma discussão bastante pertinente. Né?
Professor, o senhor lembrou há pouco que essas tensões, esses atritos, eles não são recentes, eles vêm de muito tempo, né? E voltando um pouco atrás, né? Voltando pelo menos uns 10 anos atrás, a gente lembra, mais de 10 anos, né? Para ser mais exato, do processo do Mensalão. A gente volta a lembrar do processo do Mensalão. Eu lembro que a partir dessa época, né, as pessoas começaram a se interessar por essa questão envolvendo a atuação da Suprema Corte. Hoje em em dia, você pergunta para o brasileiro médio, você numa conversa de bar, você hoje sabe listar o nome de todos os ministros, mas não sabe a seleção brasileira que entra em campo convocada pelo técnico Fernando Diniz. A opinião pública, enfim, a atuação do Congresso nesse sentido de estabelecer esses embates, né, tudo tendo relação política com o último mandato, a ascensão aí da extrema-direita e movimentos um pouco mais exacerbados e descontentes aí com a atuação do judiciário. A opinião pública tem tido influência nesses embates recentes?
Eu acho que sim. Para numa democracia você não pode me concordar, mas você não pode ignorar a visão das diversas forças políticas que estão no espectro democrático disputando o poder, né? Então, de fato, sim. Mas o importante, eu acho, da gente entender na democracia é como essa questão é dinâmica, né? O ministro Alexandre Moraes, por exemplo, que hoje é muito atacado pelos apoiadores do ex-presidente da República e contou, né, com o apoio do presidente atual, presidente eleito, o seu ministro da Justiça e tal, apoio público sobre a forma como ele ajudou a conduzir o processo eleitoral. Ele, quando foi indicado para o Supremo, ele recebeu uma nota muito dura do Partido dos Trabalhadores, dizendo que ele era uma pessoa errada para o cargo, que era uma pessoa que não teria, né, as condições ou os requisitos necessários para assumir esse cargo. E, no entanto, passados 2 anos ali, 3 anos depois do fato, você tem o Alexandre de Moraes como uma figura central para garantir um processo eleitoral no qual foi eleito o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, que foi quem fez a crítica mais contundente à indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Então, é importante a gente entender que o tempo da política, né, o tempo dos acordos que procuram levar determinado partido ou determinado grupo ao poder, eles são muito dinâmicos, né? O tempo é dinâmico e faz sentido que assim seja. E aí, quando a gente olha o papel do judiciário de preservação das regras da Constituição, ele precisa, né, ser percebido como um tempo diferente, no sentido de que é um tempo que é baseado no que determina a lei e não baseado naquilo que determina a política. Quando há uma percepção de que esses tempos se misturam lá, é que a gente tem, na opinião pública, uma percepção eventualmente pior ou melhor do Supremo por ele estar agindo dessa ou daquela forma. Repara que foi indicado o ministro Zanin, primeiras decisões que ele tomou, um bloco significativo da esquerda brasileira reclamou que ele estaria tomando decisões desalinhadas com a visão ideológica da esquerda. Eu até dei uma entrevista lá para a Folha de São Paulo na época, dizendo: olha, que bom que está fazendo isso. Quer dizer, o ministro do Supremo recebe uma série de prerrogativas para ser independente e interpretar a lei, né, da forma que ele entende correta, de forma imparcial. Ele não está ali para defender um espectro político ou um grupo, né, político específico. Quando existe essa percepção, né, que fulano ou beltrano no Supremo está agindo a favor desse ou daquele grupo político, deslegitima absolutamente o papel da corte e acaba jogando lama na biografia do ministro. Então, se espera que no médio e longo prazo, quanto mais distante o ministro fica da data de indicação, né, a tendência é que esteja mais maduro na corte, conheça, né, melhor a visão do direito dos colegas e tal, e se torne cada vez um ministro melhor. Essa é a esperança permanente que a gente fica na cabeça.
Com essa esperança, a gente encerra então esse bate-papo com Álvaro Palma de Jorge, professor fundador da FGV Direito Rio e advogado. Professor, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Até uma próxima oportunidade.
Um abraço, professor.
Foi um prazer. Contem comigo quando precisar.
Maurício Bastos, você falou uma coisa que eu até anotei aqui, eu falei, deixa o nosso convidado terminar o contato, que eu vou falar isso aqui no nosso papo entre camaradas, né? Pra não espantar o convidado.
Pouca gente tá ouvindo a gente, né? Pouquinha gente, né?
É.
Só entre nós.
Só entre nós.
Entre nós, milhares.
Muita gente não consegue falar a escalação da seleção brasileira, mas consegue falar a escalação do STF. Manda bala aí então, Maurício. Quero ouvir.
Presidente Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, ministra Rosa Weber, temos também a Carmen Lúcia, temos Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes. Falei do Luiz Fux?
Falou.
Falei do Luiz Fux, não lembro. Nem contei aqui.
Nem tá contando, eu também não tô contando não, mas tá mandando bem. Agora vê se você consegue falar pelo menos 5 jogadores da seleção brasileira.
Ah, não.
Só
não.
Fala o técnico, né?
Não, só o técnico, Fernando Diniz e o
Neymar.
Né? Que é o único que tem posição cativa aí nessa seleção. Fato que o interesse por política e... Falar do judiciário envolve também política, né? A gente nos últimos tempos tem percebido o judiciário, a Suprema Corte como protagonista nessas discussões, né? Falar de política tem sido mais comum do que falar de seleção brasileira.
Principalmente essa seleção brasileira, né? Porque
verdade.
Eu sinto que desde a Copa, desde o Penta, o interesse do brasileiro pela seleção brasileira diminuiu bastante. A gente vê o pessoal mais interessado no clube do coração do que na seleção brasileira. Mas enfim, esse é assunto para quem sabe um outro episódio
boa
do
ideia.
Jabuticaba Sem Caroço. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas amanhã o nosso assunto é a seca no Amazonas e os impactos desse problema para além da questão ambiental e imagens fortes mostrando lá a seca no Amazonas. Vamos falar como essa seca histórica afeta a vida da população e o que é possível fazer para contornar esse problema que está impactando vários setores aí lá da população do Amazonas. Lembrando o nosso Twitter, hein, Maurício?
Nosso Twitter, vai lá, segue a gente. Twitter não, agora é X, né? @jabuticabasc, SC de sem caroço, @jabuticabasc no antigo Twitter, atual X. Vai lá e confira as nossas atualizações, estamos por lá também.
E não se esqueça de que estamos também nas principais plataformas, só seguir, curtir, compartilhar e se tornar um jabuticaber de carteirinha. É isso então, Maurício, tchau, hein?
Até amanhã, tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.